Bom dia, caros colegas, vamos lá então iniciar a reunião, pois continuam essa bela discussão sobre as aljas que está a ocorrer ali encostada. É a terceira reunião sobre as aljas. Doutora Paula Santos. Paula Santos, vem lá começar a reunião. Isto já não há disciplina. Muito bem, caros colegas, vamos lá ver, vamos lá fazer a reunião. Temos ata 131 e 132, algum colega quer dizer alguma consideração sobre o teor das atas? Para a votação, quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas. Temos uma iniciativa europeia, o relator é o nosso colega, o Sr. Deputado Bruno Coimbra, tem para aparecer, o Sr. Deputado tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Esta é uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à prevenção e gestão da introdução e propagação de espécies exóticas invasoras. A proposta visa combater precisamente a propagação de espécies vegetais invasoras provenientes de fora da União Europeia, preenchendo assim uma lacuna legal da regulamentação sobre este tipo de plantas de uma forma abrangente. Atualmente, a aplicação de diversos regulamentos e diretivas conexas sobre o controlo de espécies exóticas invasoras não é suficiente para uma ação conjunta e eficaz de todos os Estados-membros, e as ações desarticuladas dos Estados podem igualmente ser prejudicadas pela inação de outros Estados-membros vizinhos. Esta problemática, de acordo também com o que é referido na iniciativa em análise, representa um custo anual de pelo menos 12 mil milhões de euros e estas razões justificam uma ação mais ativa, coordenada e alargada com a participação de todos os Estados-membros. No que diz respeito aos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, a iniciativa cumpre ambos e, por isso, remeteríamos este relatório para a Comissão de Assuntos Europeus.
Parece-me bem, uma boa iniciativa. Aliás, podíamos começar pelo Parque Natural Sintra-Cascais, chamar cá a direção do parque para nos explicar porque é que aquilo tem tantas árvores destas e ninguém faz nada. Caros colegas, alguém se pretende pronunciar? Não? Então consideramos aprovado o parecer do nosso querido colega Bruno Coimbra, muito obrigado, e vamos remeter para a Comissão de Assuntos Europeus. Mas estou a falar a sério, acho que era uma boa audição, fazer uma audição sobre espécies exóticas invasoras da biodiversidade. Nós às vezes fazemos ver o que é que se está a fazer, qual é o estado da arte, que parece que é muito mau em Portugal. Terceiro ponto, petição, admissibilidade. Tenho aqui um parecer de que uma nota de admissibilidade aqui de uma petição que está em condições de ser admitida. Querem pronunciar-se alguém sobre ela? Não? Então o relator cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista. É pela salvaguarda da Lagoa de Óbidos. Agradecia depois ao Partido Socialista que me indicasse quem é o relator da iniciativa. Bom, entretanto, temos iniciativas legislativas, pareceres, projeto de lei 454 do PSD-CDS, que é a transição das freguesias no âmbito da reorganização administrativa operada pelas leis 56 de 2012, de 8 de novembro, e 11A de 2013, de 28 de janeiro. O relator cabia ao PS, o PS não entregou, não é? O relator, mas isto vai a plenário já dia 25, portanto, mas parece que vamos ter de marcar aqui uma outra reunião, faremos as duas. A redação final, entretanto temos um texto, 177, também é um parecer, temos um relator também designado, que é o nosso colega Jorge Paulo Oliveira, sobre as GOPs, é a proposta de lei 177, e depois também o 178 sobre o Orçamento de Estado. Eu não sei se o Jorge Paulo Oliveira, o nosso colega, quer fazer as duas em conjunto, porque faz primeiro uma e depois outra, não é? Muito bem.
Sr. Presidente, como estou em separado, talvez seja melhor, sim, é melhor, até para o acompanhamento dos colegas deputados.
Então, vai começar pelo qual? Pela 777, pelas GOPs?
Pode ser.
Então, Jorge Paulo Oliveira, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, antes de uma apresentação destes documentos, uma nota prévia, o seguinte. Em primeiro lugar, este parecer incide única e exclusivamente sobre matérias que estão reservadas ou que integram o âmbito de competência material da nossa Comissão. E por isso procuramos, nesta análise às grandes opções do Plano, cingir-nos apenas a essas matérias, excluindo todas as demais. Sabemos que há outras matérias que coidem com as competências destas, mas não são de exclusiva competência. E por isso, dessa forma, a retiramos. Uma, naturalmente que esta foi uma opção, enfim, pode ser criticável, mas foi a opção que julgamos mais adequada. Em segundo lugar, para dizer que procurou-se ser o mais possível objetivo e sintético, e no caso concreto das grandes opções do Plano, seguimos basicamente aquilo que está nas grandes opções do Plano, que é um texto que contém apenas 5 artigos e depois uma descrição por aquilo que são as grandes áreas de intervenção, aquilo que são as grandes intenções do Governo nas diferentes áreas de atuação. Obviamente que sabemos que dentro da objetividade há sempre um campo para subjetividade. Podemos dizer, realçou este aspecto, poder ter realçado aquilo. É um facto. Naturalmente estaremos cá para aceitar esse tipo de valoração e de juízo. Uma quarta nota para dizer que mantemos naturalmente abertos a possibilidade de proceder a alterações que, se elas se julgarem necessárias e convenientes e adequadas em função da discussão que se possa aqui travar. Sinteticamente, Sr. Presidente, o que eu gostaria de dizer sobre as grandes opções do Plano, fizemos aqui uma divisão entre aquilo que é a área do ambiente, aquilo que é a área do ordenamento do território e aquilo que é a administração pública, e não seguimos sequer a ordem do relatório, porque começámos exatamente pelo ambiente e pelo ordenamento do território. Quando se fôssemos a seguir o relatório das grandes opções, se fôssemos a seguir as grandes opções do Plano, trataríamos em primeiro a administração autárquica e só depois as demais. Basicamente, na área do ambiente, destaco para o facto do Governo pretender em 2014, ou assumir como sua prioridade, impulsionar a reestruturação do setor empresarial das águas, nomeadamente através da agregação dos sistemas multimunicipais em alta, bem como também uma maior integração entre os sistemas em alta e os sistemas municipais em baixa, além de uma revisão do regime tarifário. Destaque também para a aposta do Governo em 2014 no lançamento do programa de ação Invest Verde, que tem como principal objetivo potenciar o crescimento verde em Portugal, assente nos princípios programáticos, entre outros, da criação de emprego verde e crescimento económico, maior eficiência de recursos naturais, redução da poluição e emissão de gases com efeito de estufa, entre outros. Será lançada também, de acordo com as grandes opções para 2014, será lançada em 2014 a Política de Cidades Sustentáveis 2020, aliás, cujo debate se iniciou já no corrente ano. Referência também, ainda na área do ambiente, para a revisão do funcionamento do Fundo Português de Carbono e também para, no âmbito dos recursos hídricos, para a conclusão da segunda fase do desenvolvimento do Plano Nacional da Água, a continuação da implementação do PNUE, pela operacionalização do Pensar 2020, peço desculpa, e ainda a persecução do bom estado ecológico das massas de água em linha com os objetivos da Lei da Água. Finalmente, no setor dos resíduos e ainda na área do ambiente, referência para, em 2014, para a implementação do PERSUL 2020. No âmbito do ordenamento do território, destacaria as seguintes matérias nas grandes opções do Plano: a revisão do Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, a revisão e alteração dos planos de ordenamento das áreas protegidas e a conclusão do documento para a revisão da estratégia de conservação da natureza e da biodiversidade. No âmbito da reforma do regime jurídico da reabilitação urbana, o Governo assume como sua prioridade assegurar e prosseguir o incentivo à criação e à delimitação daquilo que são as conhecidas áreas de reabilitação urbana, mais vulgarmente conhecidas por ARU. Ainda nesta matéria de reabilitação urbana, o Governo aponta para o lançamento de um novo programa de apoio à reabilitação de edifícios particulares de habitação, neste caso para arrendamento, a operacionalização do regime excepcional de reabilitação dos edifícios e ainda o início de um processo de ajustamento ao nível dos benefícios fiscais existentes em matéria de reabilitação. Entrando na área da administração local. Eu gostaria de, sobretudo, referenciar duas, três iniciativas que o Governo se propõe fazer no ano de 2014. Por um lado, no âmbito de uma gestão autárquica, designada gestão autárquica, pautada por rigor e transparência, o Governo aponta-nos dois grandes objetivos, ou duas grandes iniciativas, peço desculpa. Por um lado, o lançamento da plataforma online, que é uma plataforma que está vocacionada para o público e que tem como missão uma atuação regular em que seja possível a cada um dos cidadãos consultar aquilo que são um conjunto de indicadores de performance financeira e de gestão das autarquias e ainda por cima podendo fazer essa comparação com os diferentes indicadores agregados de outros municípios. De facto, devo dizer pessoalmente que se esta plataforma for concretizada, será um bom elemento de consulta, não só de cada um de nós, em cada um dos nossos municípios, mas até em termos comparativos, porque de facto é uma plataforma que fica totalmente disponibilizada ao público. Ainda nesta fase, o lançamento de um programa de capitação de trabalhadores exigentes das autarquias locais. Depois, a grande novidade, podemos aqui dizer no âmbito das grandes opções do plano, tem a ver com o lançamento do programa a Aproximar, que assenta em dois pilares. Por um lado, aquilo que é designado por o pilar descentralizar e por um segundo que é o reorganizar. O descentralizar tem como ponto de partida, desde logo, um recenseamento da própria administração pública, enfim, identificando aquilo que são as várias funções, as várias tarefas que a administração pública desempenha, aquilo que é o respectivo custo médio, o potencial de descentralização e as eventuais duplicações que possam existir. Um verdadeiro recenseamento que o Governo se propõe a lançar dentro deste programa Aproximar, e que parte por este, e é este o ponto de partida. O ponto de partida depois para o programa, para o pilar, neste caso, reorganizar, tem sobretudo a ver com três vertentes. Tem a ver com explorar aquilo que possam ser as oportunidades adicionais resultantes da reorganização dos serviços centrais através de fusões e extinções de entidades de serviços e eliminação de duplicação de funções, ao fim e ao cabo, tudo com Pramac 2. Identificar oportunidades de consolidação, explorando o conceito de ponto de atendimento único, isto é, procurar diversificar ao nível da administração local aquilo que são as potencialidades deste tipo de atendimento, pontos únicos, e, por outro lado, desenvolver aquilo que são matrizes e critérios de acessibilidade por tipo de importância do serviço. Portanto, este grande programa Aproximar, ou designado programa Aproximar, será de acordo com o Governo implementado, envolvendo não só, como não podia deixar de ser, toda a administração autárquica, mas toda a administração pública também, a sociedade civil e o envolvimento das universidades e instituições com conhecimentos técnicos e científicos ligados a esta matéria. Sr. Presidente, não quero ser fastidioso, fiz uma julgo que já o terei sido e, por isso, nestas circunstâncias, apenas para terminar, portanto, que esta matéria, não faço qualquer, não usei da possibilidade de inserir aquilo que é a minha opinião sobre esta matéria, naturalmente poderei vir a fazê-lo, se a discussão assim se proporcionar, e apenas para dizer, portanto, nestas circunstâncias, cumprindo-se todos os preceitos legais, regimentais e constitucionais, esta matéria, do nosso ponto de vista, estará em condições para ser discutido e votado em plenário, remetendo-se por isso, se for caso, a de ser aprovado este parecer à Comissão de Finanças, que é ela sim elaborar o respectivo relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, colegas. Colega do seu relatório, e dou a palavra aos colegas que se querem pronunciar. Quero usar a palavra. Muito bem. Ninguém quer usar da palavra? Passar à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sim. Contra. Muito bem. Está aprovado por maioria com os votos contra do PCP. Vamos passar agora à proposta de lei 178. Já agora, no que toca ao relatório anterior, só uma coisa que, deixe-me só realçar, uma coisa que naturalmente, como é, não quis ser muito extensivo, não referiu, mas que eu reputo muito importante, que o país precisa muito, é a plataforma colaborativa de suporte à gestão territorial, que já devíamos ter há muito tempo. Não há políticas de ordenamento sem esta plataforma. Infelizmente estamos 50 anos atrasados. É mais importante para mim que está aqui. O resto é mercearia.
É complementar à aquisição do cadastro.
Agora, não é complementar, é essencial para fazer o cadastro. É que senão não há ordenamento nem há cadastro. Vamos ao 178.
Presidente, relativamente ao Orçamento de Estado, também aqui renovo os considerandos iniciais que fiz relativamente às opções de plano. Portanto, o que procuramos aqui é apenas fazer uma descrição daquilo que é as matérias de competência exclusivas, ou seja, uma descrição sobre as áreas que são da competência material desta Comissão. Também aqui procuramos ser objetivos, também aqui procuramos ser sintéticos, também aqui admitimos que a objetividade tem sempre um campo de subjetividade. Não só de subjetividade, como no caso concreto deste parecer que elaborei, há também aqui, se me permitem a expressão, alguma criatividade, no sentido de que aqui e acolá foram incluídos quadros, nomeadamente há um quadro que é da minha inteira responsabilidade e que naturalmente não o encontrarão em nenhuma, não só não o encontrarão nem nos mapas que acompanham o Orçamento de Estado, nem o encontrarão no relatório do próprio Orçamento de Estado. Dizer também que, como os seus deputados devem imaginar, até porque têm experiência nestas matérias, a elaboração deste tipo de documentos tem uma dificuldade acrescida. Tem uma dificuldade acrescida que se prende exatamente pela dispersão das matérias por diferentes ministérios e que, portanto, torna algo mais complicado a elaboração destes documentos e que aumenta, no caso concreto, eventuais críticas de subjetividade. Dar conta também que existem sempre circunstâncias que ultrapassam a nossa vontade e que podem pôr em causa a qualidade do texto à realidade. E no caso concreto, eu faço referência no número 4 das conclusões ao facto de até ao momento, portanto naquele texto, quando eu abordo, digo que até à data da conclusão do presente parecer, não foi remetida à Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local a análise técnica da proposta da lei elaborada pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental. E, de facto, quando eu elaborei este parecer, eu desconhecia em absoluto o parecer do tal. Enquanto membro suplente da Comissão de Finanças, recebi ontem, exatamente às 19h26. Por essa razão, Sr. Presidente, esta expressão que está aqui, que corresponde à verdade do momento em que eu elaborei o relatório, mas já não responde à verdade no momento que o apreciamos. Portanto, eu queria fazer nota disso. Ainda também, Para manifestar, tal qual como já o fiz anteriormente, para manifestarmos a nossa disponibilidade para introduzir correções e também alterações a este texto, se assim se justificar. Entrando diretamente nos considerandos do Orçamento de Estado, dos considerandos deste parecer, para dizer que desde logo que fizemos aqui, ou procuramos fazer aqui uma separação entre aquilo que são as matérias do Orçamento que dizem respeito ao Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território, por um lado, e por outro lado, aquilo que as matérias que dizem respeito, orçamentalmente falando, que dizem respeito à administração local. Estamos a falar, naturalmente, desta dicotomia de receitas, despesas, de um lado e do outro, em ambos setores, mas fomos um bocadinho mais longe. Não nos cingimos apenas ao relatório e procurámos, de alguma forma, nomeadamente quanto à administração local, fazer uma abordagem de alguns preceitos constantes do artigo 4. E, portanto, entrando em matérias como impostos, como finanças locais, como impostos locais, como regras relativas ao pessoal no âmbito da administração autárquica e também aquilo que é a transferência das autarquias, no caso concreto, que será o último ponto, para o Orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Posto isto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, fazendo uma análise breve a esta matéria, para começar por dizer que, Falando do Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território, que agora acumula também a energia, para dizer que a despesa total consolidada ascenderá no ano de 2014 a 628 milhões de euros, o que representa um crescimento de 50,9% face à estimativa de execução de 2013. No entanto, é bom desde já dizer que este crescimento assenta, sobretudo, no aumento das despesas das entidades públicas reclassificadas, e que tem aqui um aumento de 106,5 milhões de euros. A despesa total consolidada dos serviços e fundos autónomos também apresenta um aumento de 54,7% e, naturalmente, aqui constante para o efeito aquilo que são as entidades públicas reclassificadas. As entidades públicas reclassificadas é para o Eixo Litoral Sudoeste, é a Ria Formosa, é a Viana do Castelo Norte, Costa, Paus e a Ria do Ave. Depois, há aqui um quadro que eu apresento que tem a ver com as despesas dos serviços e fundos autónomos por classificação orgânica, isto é, aquelas todas as entidades que nós conhecemos, a Agência do Ambiente, a ERSAR, o Fundo de Intervenção Ambiental, o Fundo de Proteção de Recursos Hídricos, e este quadro que aparece aqui na página, que não tem página, no número de página, mas que aparece o epígrafe de despesas de serviços e fundos autónomos por classificação orgânica com a especificação de receitas globais de cada serviço fundo, permite-nos não só fazer uma comparação entre aquilo que é as previsões previstas para 2014, com aquelas que estavam em 2013, mas também com aquelas que foram resultado do orçamento retificativo ou da alteração ao orçamento de 2013. Ainda para dizer que, através deste quadro, também percebemos perfeitamente aquilo que foi a alteração de um conjunto de serviços que estavam sob a alçada do Ministério do Ambiente e que passaram para outros ministérios. Refiro-me concretamente às CCDRs, todas elas estavam sob a alçada do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território, peço desculpa, e que passaram sob a alçada, exatamente, para a alçada da presença do Conselho de Ministros. Depois, ou então, por exemplo, serviços e fundos autónomos como, por exemplo, a Tapada Nacional de Mafra, que estava sob a alçada do Ministério do Ambiente e que agora está sob a alçada do Ministério da Agricultura, e do Mar. E, naturalmente, que agora, face à reconfiguração do próprio Ministério do Ambiente, do Ordem do Território e da Energia, portanto, temos agora dois novos organismos, a saber, temos a Entidade Reguladora do Serviço Energético e julgo que não temos mais nenhuma. E temos o Laboratório Nacional de Energia e Geologia, que estavam sob a alçada do Ministério, portanto, estavam sob a alçada da Economia e do Emprego e que agora transitaram. Portanto, este quadro permite-nos também avaliar, de facto, aquilo que foram as alterações do próprio Ministério. Relativamente à despesa total consolidada por classificação económica, para realçar que aqui o que se verifica é que as despesas com pessoal e a aquisição de serviços são exatamente aquelas que apresentam uma maior expressão. Aliás, no conjunto, as mesmas atingem 22,6% do orçamento para 2014, no caso concreto das despesas com pessoal, e de 25,8% no caso da aquisição de bens e de bens de capital. Entrando na matéria da administração local, que é sempre mais fácil, e mais fácil de escrutinar, até porque temos as audições na especialidade, quer com a Associação Nacional de Municípios, quer com a Associação Nacional de Freguesias, para dar conta do seguinte: para 2014, a administração local deverá, segundo o Governo, registrar um excedente de 869 milhões de euros. No entanto, devemos ter consciência que este excedente se faz muito por conta também dos pagamentos no âmbito do Programa de Apoio à Economia Local, ou seja, através do PAEL. Até porque, em 2014, a receita efetiva deverá decrescer qualquer coisa como 376 milhões de euros e, mesmo que, não obstante se verificar esta descida da receita efetiva de 2022, não é, apesar de haver um aumento da receita fiscal por parte da administração local, um aumento da receita fiscal, e ele não é suficiente, já veremos, não é suficiente para compensar o decréscimo resultante da rúbrica transferências menos 169 milhões e de outras receitas, menos 290 milhões. Segunda nota, as transferências do Orçamento de Estado para os municípios, naturalmente agora ao abrigo da nova Lei de Finanças Locais, ascendem ao montante de 2.176.000 e confirmam a tendência de descida que ocorre desde 2010. Aliás, há um dos quadros que está incerto neste parecer e que explicam exatamente essa tendência de decréscimo das transferências do Estado para os municípios. Estamos a falar concretamente de um decréscimo de 4,73% comparativamente com o orçamento de 2013. Isto significa o quê? Significa que estamos aqui a falar de uma redução de 107 milhões, números redondos, 107 milhões de euros a menos nas transferências. E isso resulta de decomposição de duas rúbricas. Por um lado, pela redução do Fundo de Equilíbrio Financeiro, que será menos 50 milhões de euros, e por outro lado, por uma descida no montante do IRS, que terá uma descida de 57 milhões de euros. Portanto, a soma das duas descidas, por um lado no Fundo de Equilíbrio Financeiro, por outro na participação variável do IRS dos municípios, levam um decréscimo de, comparativamente com o ano anterior, de 107 milhões. Mas, Srs. Deputados, já... 107. Mas já agora permitam-me apenas dar nota de que... não. Portanto, 107 milhões. Relativamente às transferências para as freguesias, elas têm, alcançam um montante de... E aqui temos que perceber que há uma outra contabilidade a fazer. Portanto, elas atingem um montante de 184 milhões de euros. No âmbito do Fundo de Financiamento das Freguesias, há um decréscimo face a 2003 no montante de, não é muito significativo, não é muito significativo, sendo uma junta da freguesia sempre significativa, há aqui uma redução de 2,5 milhões de euros. Portanto, comparativamente com o ano passado, o Fundo de Financiamento de Freguesias terá menos 2,5 milhões de euros. Acrescente-se, no entanto, duas coisas. Este ano haverá uma majoração dos tais 15% para as freguesias agregadas voluntariamente nos termos da lei da 11A/2013, que todos conhecemos. E essa majoração corresponde, no caso concreto, a 2.840.000 euros. Terceira nota, eu peço desculpa se estou a ser muito complicado na minha análise. Terceira nota, nas transferências estamos aqui a falar das freguesias, há uma nova rúbrica que eu não acrescentei a este montante. E que rúbrica é essa? É o valor de 68 milhões de euros que será transferida para as freguesias do município de Lisboa. Obviamente que se nós acrescentássemos os 68 milhões aos 184 milhões, diríamos as transferências para as freguesias subiram muito. Mas eu não fiz isso. Eu disse o montante para as freguesias é aquela porque as... 68 milhões, que aparece no montante, mas aparece presente no montante para as transferências de freguesias, nós sabemos que estas, mas nós sabemos que esta rúbrica acaba por sair, que é deduzido às receitas do município de Lisboa. E por isso é que eu não o incluí nesta conta, mas fiz referência a ela em nota de rodapé. Dar conta também que no ano de 2014 mantém-se o pagamento via Orçamento de Estado para as remunerações dos seus presentes junto à freguesia, no montante de 6.654 mil euros, ainda que sofrendo uma redução ou uma diminuição de 10% do seu valor total. Gostaria também, para terminar, dar nota apenas de dois, três pontos ainda sobre as finanças locais, agora entrando já na parte do articulado. Portanto, já não estamos no relatório do orçamento, estamos já no articulado. E já falámos de finanças locais, quando falámos de transferências, mas eu agora queria dar nota aqui de dois pontos. Por um lado, as regras da redução do endividamento e, por outro lado, ainda sobre o Fundo de Emergência Municipal e bem como das normas de cooperação técnica e financeira. Quanto à redução do endividamento, a proposta do Orçamento de Estado para 2014 mantém a regra que já estava no Orçamento de Estado para 2013, isto é, que obriga a que todas as entidades da administração local a reduzirem no mínimo 10% dos pagamentos em atraso, isto é, os pagamentos com mais de 90 dias registados no CIAL. Ora, nós sabemos que esta obrigação é acumulável com aquelas que decorram do PAEL, naturalmente que os municípios que tenham aderido ao mesmo, sendo que, e era aqui uma, sendo que a redução dos pagamentos em atraso, em montante equivalente à poupança que as autarquias venham a fazer, por força da redução remuneratória, que antes acontecia nos moldes e que se o Orçamento de Estado for aprovado nos atuais, haverá também essa redução remuneratória, tal como já determinar o Orçamento de 2013, os municípios, apenas os municípios que cumpram os limites da dívida total, e agora os limites da dívida total é concluído de acordo com a nova lei e não com a antiga, como estava no anterior Orçamento, podem substituir esta redução por uma aplicação financeira junto da Agência de Gestão de Tesouraria e da Dívida Pública. Ao fim e ao cabo, podem comprar dívida soberana. O aumento da receita, e aqui é que é uma grande novidade que queria realçar, o aumento da receita do IMI, resultante do processo de avaliação geral dos prédios urbanos, que como nós sabemos, no orçamento de 2013, tinha obrigatoriamente que ser canalizado para a redução do endividamento a médio e longo prazo, há aqui uma alteração significativa. É que agora este aumento da receita do IMI não é canalizado obrigatoriamente para a redução do endividamento a médio e longo prazo, mas é canalizado para quatro itens, ou para quatro locais, ou para quatro destinos. A saber, uma parte para a capitalização do Fundo de Apoio Municipal que vai ser criado. Uma segunda parte para pagamentos de dívida a fornecedores registados, como eu digo, no CIAL, isto é, dívidas fornecedores a curto prazo, com mais 90 dias registados no CIAL, a 30 de agosto. Uma terceira parte será para a redução do endividamento, que já o era, mas que o era na totalidade e agora só parcialmente, será para a redução do endividamento a médio e longo prazo por município. E uma quarta parte para a capitalização do Fundo de Investimento Municipal. O Fundo de Investimento Municipal é que vai ser criado, o Fundo de Apoio Municipal já existe. Não está, porém, determinado quais são as percentagens que este acréscimo de IMI será repartido, porque o que o diploma, o que o Orçamento de Estado nos diz, ou o que o articulado nos diz, é que esse processo de repartição será feito, será regulado em decreto-lei a aprovar futuramente. E, portanto, sabemos que haverá esta canalização repartida, mas não nos respectivos montantes. O Orçamento de Estado mantém também as regras previstas para as dívidas autarquias relativas ao setor da água, saneamento e resíduos. Ainda referência para as verbas, para as rúbricas do Fundo de Emergência Municipal, que decrescem qualquer coisa como, vão para metade, eram 5 milhões, agora passam a ser 2 milhões e meio. E a verba que estava inscrita nos encargos do Estado para auxílios financeiros no âmbito da cooperação técnico-financeira também é que era de 3 milhões de euros no Orçamento de Estado de 2013, também sofre um decréscimo de 500 mil euros, ou seja, passa para 2 milhões e meio de euros. Quanto aos impostos locais, estou mesmo já a terminar, Sr. Presidente, quanto aos impostos locais, gostaria de fazer referência para o facto do Orçamento de Estado de 2014 contemplar uma redução para metade das taxas de imposto municipal sobre imóveis e de imposto municipal sobre transações onerosas de imóveis, ou seja, uma redução para metade das taxas do IMI e do IMT, que até aqui estavam isentos, portanto não pagavam, e que agora passam a pagar pelo menos metade dessas taxas, quando digam respeito a prédios integrados em fundos de investimento imobiliário abertos ou fechados sob gestão pública, em fundos de pensões e em fundos de plataforma, que se constituem e operem de acordo com a legislação nacional. Portanto, esta é, de facto, uma das alterações significativas. Neste caso concreto, trata-se de eliminação de uma isenção total para apenas uma isenção parcial. Quanto ao pessoal, e vou terminar com o pessoal, Sr. Presidente, quanto ao pessoal, para dizer que se mantém a obrigatoriedade das autarquias locais reduzirem, no mínimo, 2% do número de trabalhadores face aos existentes em 31 de dezembro de 2013, desaparece, no entanto, aquela regra que mantinha a redução de 50% dos contratados a prazo, mas acrescenta-se uma novidade que é este valor de 2%, que é comum a todas as autarquias, pode passar, ou sobe neste caso, para 3% naqueles municípios cuja dívida total ultrapasse, em 31 de dezembro do corrente ano, 2,25 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores. Isto é, antes a redução de 2% era para todos, agora os dois continuam para todos, mas pode ser 3 para alguns, nomeadamente aqueles que em 31 de dezembro do corrente ano a sua dívida total ultrapasse os 2,25 vezes a média da receita líquida corrente cobrada nos três exercícios anteriores. Ao fim e ao cabo, aquela que é a regra da dívida total dos municípios de acordo com a nova lei das finanças locais. Senhor Presidente, não sei se vale a pena alterar o número 4 das conclusões em que faz referência ao tal. Eu não sei se chegou à Comissão, chegou-me pessoalmente por ser membro da Comissão de Finanças. E, Senhor Presidente, Srs. Deputados, tal e qual como já havia feito referência para as grandes opções do plano, também julgamos que aqui não há qualquer impedimento do ponto de vista constitucional, regimental ou legal para que este documento possa ser discutido em plenário e, como tal, se assim entender a Comissão a sua aprovação, ato contínuo deve ser comunicado à COFAP, a quem compete, também aqui, a elaboração do respectivo relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Meus caros colegas, está em apreciação o parecer do nosso colega Jorge Paulo Oliveira. Sr. Deputado Luís Fazenda, pediu a palavra, tenha a bondade.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, eu queria reconhecer o labor do seu trabalho, quer sobre as golpes, quer sobre o projeto de Orçamento de Estado. Isto para explicar que o meu voto contrário que se dará tem a ver com uma das conclusões, que é da constitucionalidade deste orçamento e não implica necessariamente uma visão negativa do esforço que fez. Muito obrigado.
Mais alguém? Sra. Deputada Paula Santos, tenha a vontade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também de uma forma muito breve, eu queria saudar o deputado relator, quer deste, quer das GOP, do orçamento e das GOP, não está aqui em causa, ou seja, o sentido de voto do PCP não tem em causa o trabalho que foi elaborado pelo Sr. Deputado, mas de facto há um conjunto de aspectos em relação ao orçamento e às GOP que nós não consideramos que estejam de acordo com o nosso regime constitucional. E daí nós também, tanto que votámos contra o anterior por este motivo, como iremos votar contra também por este mesmo motivo.
Verídico. PS não quer falar? Não? Bem.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para fazer o reconhecimento do esforço e do trabalho que realizou e dizer que não temos nada a obstar quanto ao conteúdo do documento, porque ele é objetivo e é exclusivamente sobre essa matéria que nos vamos pronunciar. As questões políticas ficarão para outra sede.
Só uma nota aqui nos impostos locais. Eu também, primeiro, agradecer-lhe imenso, porque acho que está um ótimo relatório, independentemente do conteúdo, mas aqui nos impostos locais, na linha C, quando diz que se mantém as cláusulas de salvaguarda insertas no artigo 15-O, que não foram objeto de alteração, como sabe, isto não é verdade, porque o número 1 saltou. O número 1 é aquele, o que nos está a dizer é que se mantém os 75 euros de aumento. Não é verdade?
O número 1
mantém? Não. Bem, se mantém é ótimo, é a grande novidade que você traz ao país hoje. Se o número 1 se mantém, pá, isso é a grande novidade, você descobriu. Opa, fico satisfeitíssimo, não digo mais nada, se mantém.
Não, dessa discussão, o que aqui está é que, começava as cláusulas de salvaguarda, foram insertas no orçamento do Estado com uma alteração ao código do
IMI,
com a introdução do artigo 15-O.
Certo. E mantém-se o 15-O? É que se mantém, ótimo, não digo mais nada. Excelente.
Se nós olharmos, vamos ver as alterações ao código do IMI, são três.
Sim, é só por causa disso, é que costuma ser rigoroso, eu só lhe estou a dizer que é uma grande novidade. Aliás, eu fiz uma intervenção em plenário há uns dias a dizer que não se mantinha. Mas se mantém, haja Deus. É o 15-O. O número 1 do 15-O acho que saltou, que é a cláusula geral de salvaguarda, que é não poder aumentar mais de 75 euros em relação a 2011. E, portanto, o que se manterá, e isso é uma grande novidade, o que se manterá, que é...
Eu tenho à minha frente
facto... Não, mas é que se é assim, excelente.
Eu enviei à minha frente páginas juntas e seguintes.
Sim.
Do articulado ao Orçamento de Estado.
Sim.
Imposto Municipal sobre Imóveis. Atenção, artigo 200, que é o artigo 200 do nosso...
Sim.
Do Orçamento de Estado.
Sim, sim.
Artigo 200. Os artigos 11, 13, 112 e 130 da Código de Imposto Municipal sobre Imóveis passam a ter a seguinte redação. Então, vem as alterações do artigo 11 ao 13.
Sim, tudo bem.
Ao 12, ao 130. Artigo 201. Norma revogatória no âmbito do Código de Imóveis. É revogada à linha B do número 1 do artigo 112 do Código de Imóveis, levado pelo
Código. Ah, é essa a cláusula geral, foi revogada. Portanto, não, é, não se mantém.
É revogada à linha B do número 1 do artigo
112. Sim, é essa. E mantém-se só o número 2, diz você. Mas o número 1 foi revogado. Portanto, não pode dizer que se mantém as cláusulas de salvaguarda. Quanto muito mantém-se a cláusula de salvaguarda especial, não a geral. Que é aquela dos 75 euros e tal. Portanto, parece que a minha intervenção no plenário é correta. Então, mas se quiser depois ver com mais atenção e corrigir. Muito bem, mas se quiser assim, o relatório é seu. Ó colega, o relatório é seu, fará como entender. Só lhe estou a dar esta nota. Se calhar por dever de ofício e por ser possível.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, nós reunimos ainda há pouco, às 10 horas, aliás, como estava previsto, foi a segunda reunião do Grupo de Trabalho E, Sr. Presidente, nós evoluímos alguma coisa na reflexão que foi feita e decidimos solicitar ao Sr. Presidente que possa convocar extraordinariamente, aliás, muito à semelhança do que sucedeu com o processo relativo à titularidade dos recursos hídricos, pudesse convocar extraordinariamente uma reunião desta Comissão para amanhã, pouco antes do plenário, se assim concordar, porque, e este pedido tem como pressuposto a expectativa de hoje, durante a tarde, que nós possamos, os vários partidos, possam encontrar um texto consensual. Não é um compromisso que isso vai suceder, naturalmente, não é, Sr. Presidente, mas eu gostava que ficasse absolutamente claro, porque tal como nós estivemos a discutir outro tipo de expectativas, também gostaria que não ficasse a expectativa de que há uma certeza de que vamos apresentar um texto conjunto. Há um tempo que nós necessitamos para ponderar sobre a possibilidade desse texto comum ser apresentado, não há essa garantia, mas no entanto julgamos que é um tempo bem empregue. Em última análise, se tal não for possível, obviamente que existem as iniciativas dos partidos e, portanto, a Comissão poderá resolver o problema, aliás, tal como nasceu. Há a tentativa de evoluir e estamos todos os grupos empenhados nisso mesmo e, portanto, ficámos de circular um texto tentativo, um texto consensual tentativo. Sr. Presidente, é só.
Muito bem. Sabem qual é a minha grande preocupação? É a circunstância de haver um prazo e haver uma série de cidadãos com este problema e, portanto, também não quero que os projetos que já estão cá quase há 6 meses ou há 1 ano, e que nós à última da hora e depois não tenhamos tempo para ser eficazes na aprovação do que quer que seja. Portanto, amanhã tenho de decidir que é para se dizer à Sra. Presidente que ela ponha isto à votação e à apreciação. Mais algum assunto?
Temos só chamar a atenção da alteração das audições.
Fazem-me aqui os serviços uma referência que também penso que fazem, têm de estar atentos, não é? Há alterações aqui, quais são as alterações? Alteração às audições em sede de orçamento, não é? Ao calendário de audições.
Só da ANP e da ANAF.
A ANP e a ANAF passam também a ser ouvidas no dia 4. A ANP no dia 4, segunda-feira, às 18. E a ANAF no dia 5, que é terça-feira, que de manhã às 10 ouvimos o Ministro do Ambiente. E a ANAF passa também para as 18 horas, é esta grande alteração. E o Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional mantém-se às 3 da tarde, 6 de novembro, não é? É essa. Portanto, são estas alterações da ANP e da ANAF que vos queria alertar. Muito bem, muito obrigado. Está encerrada a reunião.